dos apóstolos o capítulo y número 3, vamos a leer a pasaje que está en el versículo y número 19 en este día, en nombre del Señor. Gloria a Dios. Quien achó puede decir amén. Vamos a leer juntos lo que dice allí a Biblia. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e para que venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Amém. Dá para ler juntos, irmãos? Juntos, como diz a Bíblia, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e para que venham assim os tempos de refrigério, pela presença do Senhor. Amém. Vamos orar. Nesta manhã temos um tema para ser desenvolvido: o caminho perdido. O caminho perdido. Levante a sua mão, feche seus olhos e vamos pedir ao Senhor a sua direção. Pai querido, nesta manhã, mais uma vez, perante da tua presença, Senhor, te louvamos e te exaltamos, Senhor. Peço, Senhor, a tua ajuda. Precisamos de ti, Senhor. Fala conosco e nossa alma viverá, Senhor. Fala não aquilo, Senhor, que queremos ouvir, senão aquilo que nós precisamos. Nesta manhã, precisamos da tua presença, precisamos da tua palavra, precisamos de ti, amado Deus e Salvador. Em nome do Senhor Jesus, te exaltamos. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Quantos têm um louvor ao Senhor? Pode se assentar, tenha a gentileza. Queridos, vamos falar nesta manhã do caminho perdido. O caminho perdido é por conta que hoje estamos vivendo um tempo onde quase ninguém prega sobre uma doutrina que parece esquecida, uma doutrina que parece até que as pessoas não gostam, uma doutrina que as pessoas parecem não se ligar com essa doutrina. Então aqui temos uma imagem na tela, uma imagem que fala por si só da expressão do dia de hoje. Você pode observar na tela três tipos de congregações ou três igrejas. Aí na tela aparece também que uma delas prega a cura divina, e falar do evangelho é falar de cura, porque o evangelho cura. Só que o evangelho não é só cura, o evangelho vai além da cura. Mas as pessoas se ligam mais com a mensagem da cura que com a mensagem do evangelho completo. Parece que a pessoa se importa mais pela mensagem da cura que pela mensagem do arrependimento. É por isso que neste dia a mensagem de hoje é o caminho perdido. Porque muita gente gosta de ouvir de cura divina, mas não gosta de ouvir do arrependimento. Gosta de ouvir de uma palavra que empolgue o coração das pessoas, mas não gosta de ouvir do caminho certo, da direção certa. Se você consegue observar ali, tem muitas pessoas que estavam entrando naquele lugar onde se prega a cura divina, onde se prega aquilo que as pessoas gostam de ouvir, aquilo que as pessoas desejam ouvir. Porém, ali tem do lado também uma igreja ainda maior, onde se prega a prosperidade. Parece que as pessoas estão mais ligadas com a prosperidade que com o caminho certo. É por isso que hoje vamos falar do caminho perdido, porque tem gente que se liga mais com a mensagem do êxito, com a mensagem que produz no coração da pessoa essa mentalidade positiva, essa atitude de pensamento bom para encarar as situações ruins do dia a dia. Então você pode observar que são ainda mais as pessoas que procuram entrar pela igreja onde se prega a prosperidade. Ainda é mais ou é maior o número de pessoas que procura entrar pelas portas da igreja onde se prega a prosperidade que pela igreja onde se prega a cura. Só que a imagem vai nos falar também de outra realidade. A realidade é que onde se prega o arrependimento, tem poucas pessoas que procuram esse lugar, procuram o caminho certo. Tem poucas pessoas, porque a pessoa gosta mais das coisas materiais, gosta mais das coisas temporais. esta passagem do capítulo 3 do livro de Atos, versículo 19, vai nos falar de alguma coisa que eu tenho chamado hoje o caminho perdido. Por que o caminho perdido? Porque as pessoas gostam muito da cura, gostam muito da prosperidade, mas não gostam muito do arrependimento. O arrependimento parece não ser uma mensagem muito bem recebida pelas pessoas. Parece ser uma mensagem não muito bem abraçada pelas pessoas. Parece que o arrependimento não faz parte da mensagem que o pregador pode transmitir para esta geração, porque a geração está ligada com outro tema, está ligada com outra realidade social, a realidade da sua posição e da sua vida social. Então é por isso que eu quero falar nesta manhã sobre o caminho perdido. Agora veja que no capítulo 3, o versículo 1 em diante, começa a nos falar a Bíblia ao respeito de um fato. Veja comigo, por favor, abre a Bíblia. A Bíblia diz no capítulo 3, o capítulo 3 do Atos, o versículo 1, começa a nos falar ao respeito de duas pessoas muito bem conhecidas na Bíblia, Pedro e João. A Bíblia diz que eles estavam pelo caminho, e no caminho que ele tinha era o caminho onde eles subiam juntos ao templo, à hora da oração. Quer dizer que a vida deles tinha um propósito, a vida deles tinha uma programação. Diz a palavra que eles subiam juntos ao templo, amém, à hora da oração, à hora nona. Eles estavam lá, e diz a descrição bíblica, vai nos dizer que então eles tinham um caminho, e era trazido um homem que desde o ventre da sua mãe era coxo. Aparece no versículo número 2 uma grande necessidade. A primeira coisa que o versículo 1 vai nos falar é do propósito e da determinação dos homens de Deus. O homem de Deus tem um objetivo, o homem de Deus tem um alvo, o homem de Deus sabe para onde vai. Mas diz aqui a Bíblia, versículo número 2, que aparece uma necessidade, aparece um problema. O problema não é tão simples, é um problema muito grave, um problema bem forte. Porque não diz que uma pessoa acabou de ter uma queda ou acaba de ter alguma dificuldade. Diz a Bíblia desse jeito, desde o ventre da sua mãe, para que fique claro que desde o ventre da sua mãe ele já tinha um grande problema. Quer dizer que a solução do problema dele não era possível se encontrar na medicina, não era possível se encontrar por qualquer tipo de coisa natural da sociedade, porque o problema dele era desde o ventre da sua mãe, é o problema que nasceu com ele. E diz a Bíblia que era coxo, o qual todos os dias punha a pessoa do templo chamada Formosa para pedir esmola. Esta outra coisa interessante que vai nos falar deste caminho aqui, porque ele não chegava sozinho lá, ele era levado, ele era colocado lá, ele não tinha condições de chegar lá sozinho. A Bíblia vai nos dizer que tinha as pessoas que colocavam ele lá para pedir esmola. Tem gente que ele não pode sozinho, está lá esperando que alguém consiga lhe ajudar, porque as suas pernas, os seus pés, o calcanhar está quebrado, e não consegue caminhar direto porque esqueceu o caminho certo, porque não conhece o caminho certo, porque não sabe o caminho certo, porque o caminho não está sendo bem esclarecido e orientado para as pessoas. Então a Bíblia diz que ele era colocado lá para esperar um alívio, para esperar uma esmola, para aliviar em parte a situação que ele tinha. Amém. Agora a Bíblia diz que no momento que ele estava lá, apareceu o homem que caminha com propósito, apareceu o homem que sabe para onde vai, apareceu o homem que vai pelo caminho certo, apareceu o homem que tem a palavra completa, que prega a mensagem completa, que prega o nome do Senhor. E diz assim a Bíblia, o qual vendo Pedro e João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. A Bíblia vai nos dizer, e é interessante que a gente consiga observar, que era a pessoa doente que olhou para Pedro e João esperando uma ajuda. Porque a pessoa que está lá esperando uma ajuda, ele acha que uma esmola é suficiente. tem pessoas esperando uma cura divina, porque acham que a cura é suficiente, que o fato que o filho sai da boca das drogas, sai da situação ruim onde ele se encontra hoje, já é suficiente. Tem gente que espera que o casamento mude, o ambiente do lar mude, isso aí é suficiente. Mas esta passagem que fala do caminho esquecido vai nos trazer à tona que, além da cura divina, além das situações temporais do mundo, temos aqui uma mensagem que pode transformar a vida de uma pessoa. Temos uma mensagem que pode mudar o ambiente de maneira radical para uma pessoa. Quanto dizem amém? Ele esperava uma esmola, poderíamos dizer, esperava que o salário fosse melhor, esperava que o contrato fosse assinado, esperava uma entrada melhor, economicamente falando, esperava uma mensagem de prosperidade, esperava uma mensagem de cura divina, esperava um tipo de mensagem assim. Isso é aquilo que a sociedade espera. A sociedade espera é uma esmola. Isso aí, por incrível que pareça, é esmola. Por quê? Porque o evangelho é ainda superior. A mensagem que Deus tem para o homem é ainda superior à prosperidade. É ainda superior à cura divina. Esta mensagem é poderosa. Esta mensagem é gloriosa. Esta mensagem não tem comparação. Esta é uma mensagem que pode transformar a qualquer pessoa. Esta mensagem levanta o coxo, transforma a história de uma pessoa, coloca de pé a uma pessoa que não consegue se levantar. Esta mensagem endireita uma pessoa, organiza a vida de uma pessoa para que ela consiga dar uma volta para cima. Esta é uma mensagem poderosa. A Bíblia diz, então, no versículo número 4, diz assim a palavra: Pedro com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. Amém? Porque a pessoa está olhando para o material, está olhando para aquilo que não presta. E então diz a Bíblia que Pedro e João, inspirado pelo Espírito, fala para aquela pessoa e diz: olha para nós. Estás olhando na direção errada. Tem gente olhando na direção errada, é ou não é? Olhando para onde não tem que olhar. Olhando para o caminho da Nossa Senhora Aparecida. Olhando para o caminho da esmola. Olhando para a macumba. Olhando para o espírita. Olhando para lá. Hoje nós estamos aqui para dizer para essa sociedade: olha para nós. Porque aquele que transformou a minha vida também pode transformar a tua. Porque aquele que transformou meu lar, minha família, que mudou a minha história, também pode transformar a sua história. Porque aquele que tem poder para mudar o ambiente, ele não muda, ele é o mesmo ontem, o mesmo hoje e o mesmo amanhã. Olha para nós, para que você deixe de olhar na direção errada, porque o nosso socorro não vem da direita, não vem da esquerda, não vem de lá, não vem de outro canto. A nossa ajuda, o nosso socorro vem de Deus que fez o céu e a terra. O caminho esquecido, o caminho esquecido, um caminho esquecido. Por conta que muitas pessoas correm atrás da prosperidade, correm atrás da cura divina, e estão se esquecendo do caminho verdadeiro que leva e leva de verdade as pessoas à vida eterna. Agora veja o que diz aqui a palavra: e olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. Porque tem gente que entra na igreja esperando receber alguma coisas. Pessoas, a maioria das pessoas que entram pela primeira vez na igreja, não entram procurando a salvação, entram procurando resolver o problema, entram procurando ter felicidade, ter paz na sua casa, ter tranquilidade, resolver a sua situação financeira. Tem gente que entra pelas portas da igreja não procurando a salvação, procurando esmola, procurando que alguém consiga lhe dizer: olha, vamos orar por você e você vai ficar abençoado hoje, você vai receber hoje a resposta de Deus para você. Tudo aquilo que o diabo tinha planejado para você vai ser jogado por terra e você vai sair liberto em nome do Senhor. A pessoa espera isso, a pessoa quer isso. Estamos vivendo uma sociedade que a pessoa não se importa pela salvação, não se importa pelo perdão de pecados, só se importa por ter dinheiro no bolso, só se importa por uma palavra que consiga empolgar a sua vida, que consiga motivar e dizer: olha, isso é o que eu quero, uma mensagem positiva. Mas a Bíblia diz que Pedro não tem, dizendo, e disse Pedro: não tenho o que você quer, porque você quer prata, você quer ouro, e não tenho o que você quer, mas tenho o que você precisa. Amém. Eu gostaria de dizer: eu não tenho aqui o que você quer, mas tenha certeza que aqui temos o que nós precisamos. Não temos o que queremos, mas temos o que precisamos. E diz assim a Bíblia, Pedro diz: não tenho prata. Por que diz o apóstolo não tenho prata? Porque aquele coxo que estava lá esperava era prata, esperava era. Agora deixa eu perguntar: o ouro é esmola, falando materialmente? Falando materialmente, o ouro é esmola? Não, não é verdade? Porque se você recebe o ouro como esmola, olha, irmão, logo do culto falamos. Porque o ouro para uma pessoa lá na época, se hoje você recebe algum ouro, não é esmola, né? Imagina lá naquela época. Mas mesmo que Pedro e João sabia que esse homem que nasceu sendo coxo estava lá esperando esmola, Pedro diz assim para ele: não tenho prata, não tenho ouro. Quer dizer que ele poderia ter esmola para dar, mas o que precisa uma pessoa não é esmola. O que precisa uma pessoa não é prata. A prata é valiosíssima, o ouro é valiosíssimo. Então o que está dizendo Pedro aqui é: mesmo que o ouro é valiosíssimo, isso não é o que você precisa. Mesmo que a cura é valiosíssima, não é isso que você precisa. Mesmo que a prosperidade é valiosíssima, não é isso que você precisa. Mesmo que sair daquela situação difícil onde você está atolado faz muito tempo, mesmo que isso aí é de muita bênção, não é isso que você precisa. O que você precisa é conhecer o evangelho completo. O que você precisa é conhecer o nome de Deus. O que você precisa é conhecer aquele que tem poder para ressuscitar, para levantar, para restaurar, para curar, para prosperar, para fazer milagres e maravilhas. O que você precisa não é uma ajuda temporária. O que você precisa é a mão poderosa de Deus para te levantar. Amém. Não tenho o mais valioso para a sociedade, que é a prata. Não tenho o ouro. Isso aí é o que você quer. E se eu perguntasse aqui quem de nós não quer prata, acredito que todos nós vamos levantar a mão. Olha, aleluia, glória a Deus. Cairia muito bem, faria bem para a nossa vida um pouquinho. Mas diz a Bíblia: não tenho prata, não tenho ouro. Mas veja como diz a Bíblia: mas o que tenho, Isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-se e anda. Quer dizer que o que Deus tem para a nossa vida sempre é ainda maior que aquilo que o mundo oferece. O que Deus tem para o homem é ainda maior que aquilo que o mundo oferece. O mundo oferece prata, o mundo oferece o ouro, o mundo oferece uma coisa temporal, mas o que nós temos aqui nesta manhã é a revelação do nome de Jesus. Temos aqui a revelação da doutrina apostólica. Temos aqui a revelação de Deus conosco. De Deus conosco. Amém. E a Bíblia diz que ele fala em nome de Jesus: levanta-te. E tomando-o pela mão direita, o levantou e logo seus pés e artérios se firmaram. E chama minha atenção no que vem. A gente está falando aqui do caminho esquecido, por conta que muitas pessoas se focam mais no material, se focam mais naquilo que hoje é e amanhã não é. E até vá para a igreja, até entra na igreja, mas ainda não conhece o verdadeiro caminho, ainda não conhece a doutrina, ainda não tem um encontro íntimo, particular com Deus, ainda não conhece esta mensagem completa. Então a Bíblia diz que esta pessoa era colocada lá. E tem gente que é colocado aqui no salão. Quem colocou você aqui? Provavelmente te colocou o problema. Provavelmente te colocou a depressão. A depressão te trouxe. O problema te trouxe até aqui. A dificuldade, até a ameaça te trouxe. Te colocou. Mas a pessoa continua esperando uma esmola. Para de esperar esmola e abraça o que Deus tem para ti nesta manhã. Para de esperar uma solução temporária quando Deus tem uma solução completa para a tua vida. Amém. Agora ele era colocado na porta da igreja, do templo chamado Formosa, não é verdade? Mas era colocado pela sua debilidade, pela sua fraqueza, pelo problema que ele tinha. Você foi colocado aqui porque faz dias que vem lutando com um problema. Foi colocado aqui porque faz dias que vem lutando com uma dificuldade. Mas a Bíblia diz que essa pessoa estava lá na porta, mas não entrava pela porta. Porque assim tem gente ainda na igreja que está na porta e ainda não entrou pelo caminho, porque o caminho para ele é esquecido até agora. Este caminho é para abraçar. Este caminho é para aproveitar. Este caminho é para valorizar. Este caminho é para amar. Este caminho é para caminhar. Mas diz a Bíblia então que este homem estava ali e estava sentado e não conseguia se levantar. Ele esperando uma esmola. Só que aí Pedro diz: não tenho o que você quer, mas tenho o que você precisa. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te. E quando é pregado o evangelho completo, acontece a mudança completa. Amém. Alguém está aqui entendendo nesta manhã? Então veja como diz aqui a palavra. Diz: e tomando-o pela mão direita, e levantou, e logo seus pés e artérios se firmaram. E vem uma coisa que eu acho muito linda, o versículo número 8. E diz: e saltando ele, pôs-se em pé e andou e entrou com ele no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Coisas que nunca conseguiu fazer antes, agora conseguiu fazer. Recebeu o evangelho completo, recebeu a Jesus Cristo o Senhor, recebeu a revelação do nome. E quando alguém recebe esta mensagem que não vem dos homens, mas vem de lá em cima, como revelação de parte de Deus, então aquel que estaba cocho consigue se levantar, aquel que estaba doente se ve cura, aquel que estaba esperando una esmola ahora abraza o tesouro maior que há no mundo, o evangelho da salvação. E diz a Bíblia: e saltando ele. Posso perguntar aqui uma coisa? Quem que saltou aqui? Saltando quem? Quem saltou? Pedro? João? Ou aquele que havia sido coxo? O coxo, não foi? Não foi o coxo? Ele que fez? Saltou. Tinha motivos para saltar? Tinha motivos? Ah, porque há coisa na vida que não resolve o ouro, que não resolve a prata. Há coisas que só, aleluia, são resolvidas quando você consegue receber esta mensagem gloriosa. Quer dizer, a esmola não te coloca de pé. A ajuda do homem não te coloca de pé. A cura mesmo que é boa não te coloca de pé. O que te coloca de pé é o nome de Jesus. É a autoridade do nome que te coloca de pé. E essa autoridade me faz saltar. Amém. Oh, irmão, me faz o quê? Me faz o quê? Irmão, mas não tem dinheiro. Irmão, mas não tem isto, faz falta aquilo. Pode me faltar coisas temporárias desta vida, mas não me falta. Não me falta o conhecimento do caminho certo. Este caminho é o caminho verdadeiro. Este caminho é o caminho da salvação. Este caminho é o caminho da vida eterna. Este caminho é o caminho da vida. Agora veja o que diz a Bíblia: coisas que acontecem só quando alguém consegue se encontrar com o evangelho completo. Coisas que acontecem quando alguma pessoa deixa de procurar uma parte do evangelho e abraça o evangelho completo. Veja o que acontece aqui. A Bíblia diz que saltou, ele não podia saltar. A Bíblia diz que ele se colocou de pé, ele não conseguia se levantar. A Bíblia diz que andou e ele não conseguia andar. Quer dizer que o ouro não faz com que eu consiga andar. O que faz com que eu consiga andar é o conhecimento do evangelho completo. É por isso que este não pode ser o caminho esquecido. Este tem que ser o caminho conhecido. E olha como diz aqui a Bíblia: ele o tempo todo estava lá na frente da porta. É ou não é? Estava lá na porta, não é verdade? Mas agora diz a Bíblia: e entrou sozinho. Está lendo aí a Bíblia como diz: e entrou sozinho. Entrou como? Leia, leia comigo na tela. Como diz? E entrou. Entrou como? Entrou com quem? Com Pedro e com João. Quer dizer que agora ele não tinha um lugar na porta. Agora ele começou a caminhar o caminho que caminhava Pedro e João. E Pedro caminhava pelo caminho que você e eu caminhamos nesta manhã. E a Bíblia diz que ele começou a caminhar. E quando este homem, que a gente não sabe o nome dele, porque aqui o importante não é o nome do coxo, aqui o importante é o nome daquele que levantou o coxo nesta manhã. O importante não é meu nome nem o seu, o importante é o nome que está acima de todo nome. Levantou a tua vida, transformou teu lar, mudou a tua história, deu para nós perdão, transformação e vida eterna. Esse é o nome nesta manhã que merece ser exaltado, que merece ser louvado. Amém, 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 amém. E começou a caminhar pelo caminho que ele não conhecia. Por porque até aqui o homem da nossa história só conhecia o caminho da esmola, só conhecia o caminho da migalha, só conhecia o caminho das coisas temporárias, não conhecia o verdadeiro caminho. Mas eu quero te convidar, se você ainda não conhece o caminho completo, nesta manhã eu quero te dizer que pela morte, que pela sepultura e a ressurreição de Jesus Cristo, se abriu um caminho novo, um caminho vivo para conhecer e para caminhar por Ele. Amém. E eu fico muito admirado ainda por conta que a passagem vai nos dizer coisas que acontecem quando você conhece o caminho verdadeiro. Veja como diz aqui o texto bíblico. Diz a Bíblia: entrou com eles. A primeira coisa, quando você conhece o caminho, você não fica parado, você entra. Porque não é ouvir, é entrar. Tem gente que já ouviu demais, mas ainda não entra. A questão não é ouvir, a questão é entrar. Entrar pelo caminho, entrar pelas suas portas com ações de graça, entrar com alegria, aproveitar o caminho que nós temos. E diz a Bíblia: e entrou com ele no templo. Amém. E como entrou ele? Vai, que diz a Bíblia? Entrou como? Vai, eu vou fazer o que diz o texto, tá? Um, dois e três. Entrou como? Andando. E logo? Saltando. E logo? Aleluia, oh glória. Quer dizer que a vida do cristão nesta vida é assim. Todos os dias neste caminho vamos caminhando, vamos saltando e vamos glorificando. Vamos caminhando, vamos saltando e vamos glorificando. Não deixa de caminhar. Há problemas, caminhamos. Vem a prova, saltamos. Mesmo assim, nos alegramos. Há situações, caminhamos. Aparece o diabo, saltamos e continuamos nos alegrando. Há momentos difíceis, caminhamos. Aparece aquela dificuldade que quer nos travar, saltamos e continuamos nos alegrando. Quer dizer, neste caminho, que é um caminho esquecido por muitas pessoas, temos que continuar caminhando, saltando e nos alegrando. Caminhando, saltando e nos alegrando. Caminhando, saltando e nos alegrando. ¿Cómo você consigue saltar? Es que meus tornozelos no están quebrados, ahora están completos. ¿Cómo es que você consigue se levantar? Es que no estoy doente, ahora estoy curado. ¿Cómo es que você consigue entrar? Es que no tengo limitaciones, ahora tengo alegría. ¿Cómo es que você consigue se alegrar? Ah, porque alegría que eu tengo no depende de esmola, no depende de prata, no depende de oro, depende de un nombre que está acima de todo nombre. Porque lo que eu tengo no ven dos hombres, ven de lá encima. Aleluia, aleluia. Posso fazer aqui uma pergunta? Quantos de vocês eram coxos? Levante a mão os que eram coxos. Hoje não é, né? Ainda bem, ainda bem. Mas não pode viver como se fosse coxo, viu? Tem que viver como que você é. O homem novo. E o homem novo caminha. E que mais, irmão? Salta. Amém. Aparece o problema que quer, irmão, encarar você, quer tirar você do caminho, mas eu vou saltar. Amém. E aí eu salto E quando você fala dos outros, só fala de uma expressão interessante, porque é colocar a força toda para pular, saltar. Mas mesmo que você tenha prova, não vai deixar de glorificar. Quer dizer, esta passagem prova que tem gente na porta da igreja que ainda não glorifica, que ainda não louva, porque na porta não se sabe glorificar. As pessoas que ficam lá na porta, não esta porta aqui, não, nesta porta aqui não, a porta espiritual. As pessoas que nunca entram pelo caminho certo são pessoas que não conseguem glorificar a Deus, que não sabem louvar a Deus, que não conhecem, porque não receberam ainda o evangelho completo. Mas diz a Bíblia que quando o povo olhou para aquele homem, olhou o povo e viu andar e louvar a Deus. Quer dizer que as pessoas saibam que eu recebi o evangelho completo. Olha, você está muito contente, né? Está muito feliz. O que, que aconteceu? É que a minha alegria não depende do dinheiro que eu tenho no bolso, tenha ou não tenha. A minha alegria não depende das forças. A minha alegria não depende do trabalho. A minha alegria não depende da circunstância. A minha alegria depende deste grande caminho que o Senhor abriu para a minha vida. É por isso que vou continuar louvando o seu nome. Amém. Agora vou chegar lá no versículo que a gente começou lendo hoje, porque diz aqui a palavra, o versículo 11: e apegando-se ao coxo. Sabe que a Bíblia diz um detalhe, que pessoas levavam ele até a porta do templo, né? Mas a gente também não sabe que tipo de pessoas eram essas. Eu poderia me imaginar que teriam que ser amigos, familiares, pessoas muito próximas para levar para lá, até o sócio, porque poderiam montar um negócio lá e dizer: olha, esse negócio de pedir esmola é muito bom, eu vou te levar lá, você vai esticar a mão esperando uma esmola, e logo no final do dia dividimos o lucro. Porque tem gente que faz da porta da igreja um lugar de lucro, gente que chega para fazer da porta da igreja um lucro para seu bolso. Mas diz a Bíblia que quando ele conheceu o caminho verdadeiro, o caminho completo, apegando-se ao coxo que fora curado. Porque aqui o apóstolo faz questão de nós esclarecer que aquele que se apegou a eles era aquele que havia sido coxo, mas agora estava completamente curado. Porque não é questão de saber o nome daquele homem, mas sim do fato que aconteceu. E diz a Bíblia: então Pedro e João e todo o povo correu atônito para juntos deles ao alpedre chamado de Salomão. E quando aconteceu isso, Pedro fala para eles do caminho perdido, o do caminho esquecido. Porque muitas pessoas começaram a errar na sua interpretação e começaram a dizer várias coisas. É por isso que hoje estou falando do caminho perdido. Porque Pedro fala para eles e diz assim: vocês têm que saber o motivo, a razão pelo qual este homem recebeu a cura. Porque não foi questão de sorte. Vocês estão olhando para nós como se fosse pela nossa mão, estão se maravilhando como se fosse pela nossa habilidade. Não, a cura tem sido boa, o milagre tem sido maravilhoso, e vocês estão olhando tanto para nós como se nós fizéssemos andar este homem, e nós não temos capacidade para fazer andar ninguém. E eu gosto muito da realidade, da posição que tem aqui os apóstolos. Tomara que os pregadores do dia de hoje tivessem a mesma posição, de não abraçar aquilo que não é deles, de não se apropriar daquilo que não é deles. Porque ainda aquele que levanta tem nome, ainda vida. Aquele que faz milagre tem nome. Não é o apóstolo, não é o profeta, não é o pastor. É o Deus que fez o céu e a terra, que tem poder para fazer milagres e maravilhas. E aí Pedro começa a dizer para eles: vou falar do caminho esquecido. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, é o Deus nosso. Conheçam o caminho. Estão parados na porta esperando cura, esperando prosperidade, e não entendem que o caminho verdadeiro é aquele que nos leva à vida eterna. O Deus de Jacó, o Deus de Abraão. E fala: vocês têm que saber que aquele que morreu e foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou, esse é aquele que merece ser glorificado, porque ele, em nome dele, este homem é curado. Olha aqui essa presença do Senhor nesta manhã. Amém. E este homem, quando falamos para ele, falamos em nome de Jesus. E ele recebeu a cura em seu nome, porque teve fé em nome de Jesus. E recebeu a cura porque ele recebeu o seu nome. É por isso que nós estamos hoje para dizer a esta nação, a esta cidade muito populosa, para dizer: não temos o ouro, não temos prata. A prata não vai te salvar e o ouro não vai te salvar, mas temos um nome que está acima de todo nome, porque no nome de Jesus há poder para te levantar, há poder para te curar, há poder para te salvar. E se vocês estão achando que é o ouro ou a prata, o caminho certo não é o ouro, não é a prata, não é as coisas materiais. O caminho certo está aqui no versículo 19. E o apóstolo diz assim para eles: arrependei-vos e convertei-vos. Porque pode ir para a igreja todos os dias, pode se colocar de lá com as boas ideias, pode se colocar lá com a mão esticada esperando a esmola, pode fazer da igreja um negócio, mas isso não vai te salvar. O que vai te salvar é o dia que você conheça o caminho verdadeiro. E o caminho verdadeiro começa com o arrependimento. Arrependimento quer dizer quando uma pessoa consiga se deter, consiga refletir, consiga analisar a sua própria vida e os seus próprios passos, que vem procurando a presença do Senhor para dizer: Senhor, eu tenho pecado, eu que me cometi o pecado, eu fiz coisa errada, venho, Senhor, para me arrepender. Esse é o caminho certo. Amém, amém. O caminho esquecido é porque a gente não gosta de ouvir mensagem de arrependimento. Gosta de ouvir mensagem de prosperidade, mensagem de cura, mas não mensagem de arrependimento. Mas eu quero e tenho a obrigação de lhes dizer: é a mensagem do arrependimento o começo da vida cristã. É o verdadeiro começo, acertando as contas, acertando a situação. Vamos consertar aquilo que estava errado, vamos deixar para lá aquilo que não presta, e vamos nos organizar, e vamos preparar nossa vida perante de Deus. Como que se faz isso? Com arrependimento. Veja que quando comecei o capítulo 3, o amém e até a vossa atitude muito empolgada. Mas agora que chegamos no mensagem do arrependimento, que é como um cravo no coração lá, que leva nossa consciência para nos dobrar perante a presença do Senhor, aí até o amém sai forçado. Mas nós temos que entender que o caminho esquecido tem que se tornar o caminho mais conhecido. o caminho do arrependimento. Que tenho que fazer para sermos salvos? Tem que se arrepender. Que tenho que fazer para que a minha vida mude? Tem que começar pelo arrependimento. Oh, menino, vai se arrepender e vai se converter. Vai se arrepender, quer dizer, vai mudar de pensamento. Você está ali parado, vai refletindo nesta manhã, mas vai dar meia volta e vai começar a caminhar pelo caminho certo. Deixa de caminhar pelo caminho incerto, porque esse caminho lá não presta. O caminho verdadeiro é o caminho que Jesus abriu com a sua morte e a sua sepultura. Aleluia, o caminho verdadeiro é o caminho onde o crente, aleluia, consegue caminhar, consegue saltar e consegue se alegrar. O caminho verdadeiro é este caminho, o caminho da vida eterna. Eu gostaria de encerrar nesta manhã fazendo um convite aqui por conta do versículo número 19, porque eu acho muito interessante a inspiração do Espírito para expressar estas palavras aqui. Diz assim a Bíblia: arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Quer dizer, não é simplesmente consentir uma dor no peito e dizer: olha, eu cometi erro. Não é simplesmente ter uma sensibilidade na sua cabeça dizendo: olha, eu passei, eu cometi uma coisa errada. Essa sensibilidade tem que levar você a uma mudança radical, que é chamada, que é conhecida como conversão. Conversão. E a garantia, a proposta. Por isso nós começamos orando: Senhor, fala conosco, não simplesmente aquilo que eu quero ouvir, senão aquilo que eu preciso. É por isso que começamos dizendo aqui que Pedro e João chegaram lá para dar para aquele homem não aquilo que ele queria, sino aquilo que ele precisava. É por isso que nesta manhã Deus colocou uma palavra na minha boca para te dizer: não aquilo que você quer ouvir, sino aquilo que você precisa receber. Por quê? Porque a Bíblia diz: é importante, se precisa o arrependimento e se precisa a conversão para que sejam apagados vossos pecados. Quer dizer que o ouro não apaga pecados. Aleluia. A prata não apaga pecados. Se parar no templo não apaga pecados. Se colocar lá na porta do templo não apaga pecados. O que apaga pecados é o arrependimento, é o conhecimento do caminho que é esquecido para muitos. Se você quer sair com os pecados apagados, então vamos procurar o arrependimento e a conversão. E diz a Bíblia: então sejam apagados vossos pecados. Alguém gostaria que os pecados fossem apagados? E chama muito minha atenção porque esta passagem aparece no capítulo 3 do livro de Atos, após daquele grande discurso feito pelo apóstolo Pedro no capítulo 2. Porque o capítulo 2, Pedro diz, Atos 2:37, que toda a população, ouvindo a mensagem de Pedro, fala: então, que faremos para sermos salvos? E Pedro então diz: arrependei-vos e batize-se cada um de vós, para que sejam perdoados vossos pecados e receba no dom do Espírito Santo. Agora veja o capítulo 3, o versículo 19, diz que o caminho que para muitos é esquecido, mas é o caminho certo, é o caminho do arrependimento e da conversão, para que sejam apagados vossos pecados. É como se o arrependimento do capítulo 2, versículo 38, é o arrependimento para aquele que ainda não conhece a salvação, é o arrependimento para perdão de pecados, para se batizar. Mas parece que aqui o arrependimento é para aqueles que já foram batizados, mas precisam dia a dia reconhecer os erros, reconhecer os pecados para que sejam apagados e venha perante a presença do Senhor tempos de refrigério. Porque tem gente na igreja passando mal, gente na igreja que não passa tempos bons, que não passa tempo de refrigério, tempo de alegria, amém? Que não passa, porque o seu calcanhar está com uma dor, atrofiado, travado, não consiga se levantar. Porque tem gente que faz tempo cometeu um erro, sei lá o erro que for, mas ainda está ali, coxo, não consiga se levantar, não consiga ter aquela alegria, não tem como pular, porque não tem força para pular. Se não tem força para se levantar, como vai ter força para pular? Mas eu quero te dizer, o ouro não vai mudar a tua história, a prata não muda a tua história. O que muda a tua história é o caminho certo. Eu gostaria de te convidar nesta manhã, sai de lá, em nome do Senhor. Se o problema te trouxe até aqui, se a depressão te trouxe até aqui, se a debilidade, se a perseguição te trouxe até aqui, até aqui te trouxe todo esse tipo de coisas, a mão poderosa do Senhor te vai trazer até sua presença nesta manhã. A mão poderosa de Deus vai tirar você da cadeira e te vai colocar aqui nesta manhã para curar a tua vida, para curar o teu coração. Arrependei-vos e convertei-vos, para que venha, para que os vossos pecados sejam apagados. Oh, aleluia. E para que venha tempo de refrigério. Eu gostaria de convidar alguém que queira abraçar esta palavra e fale assim: esta palavra é de Deus para a minha vida. Recebo esta palavra nesta manhã com humildade de parte do Senhor, porque o que Deus quer é que você consiga sair daqui saltando, caminhando e louvando a Deus. Caminhando, saltando e louvando a Deus. Amém. Se alguém nesta manhã quer sair de lá, vem cá, vamos orar por você neste dia. Fique de pé, por gentileza. Vamos orar pela tua vida, vamos orar pelo teu coração, vamos orar pela tua família. Eu estou falando que a questão que você esteja aqui nesta manhã não quer dizer que tenha plena liberdade. Para ter plena liberdade se precisa que os pecados sejam apagados. E nesta manhã aqui está aquele que apaga pecados. Eu gostaria de orar por alguém que precisa de Deus nesta manhã nesse sentido. Se você quiser vir até aqui na frente, vem cá, dobra teus joelhos e coloca a tua vida, coloca a tua família, coloca todo teu ser aqui nesta manhã. Eu gostaria de orar por você, sabe? E gostaria de impor as mãos sobre sua vida e orar para que o Senhor tenha misericórdia, te levante nesta manhã com poder e autoridade, e você volte para a tua casa caminhando, saltando e glorificando a Deus.